O Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Segunda parte, primeiro episódio. Comadre Salta Pocinhas era agora mãe de 3 filhos e acabava de enviuvar. Da casa do Teixugo mudara para outra, mais ampla e arejada, com despensa, alcovas e uma espécie de cubículo de porteiro, donde, sempre prudente e desconfiada, espiava e policiava, farejava e palpitava antes de sair ao largo. Portas falsas tinha tantas como um castelo afonsino, todas necessárias, que eram muitos os inimigos e todos diferentes a atacar. Bom era o que viu, mas não foi ela que o fez. Quem executou as primeiras obras foram os coelhos, que são grandes mestres mineiros. Depois veio ela com o marido, paparam os senhorios e, cavando e desaterrando, tornaram a toca mais cómoda e confortável. Ali nasceram e se criaram os 3 cachorrinhos, que já deitavam até ao terraço na brincadeira e vestiam farpela amarela, a puxar para a canela. Estavam muito nédios e gordalhudos, que os pais, sabendo o caminho das aldeias, uns dias por outros, punham um poleiro a saque. Mas não há bem que sempre dure, e tristemente acabou aquela fartura de sangue morno e carne fresca a palpitar. Tanto andaram, tanto roubaram, tantas galinhas meteram no papo e outras no alforje, que foram bater nas ratoeiras. Lá ficou o pai raposo, preso pelo jarrete, a uivar aos céus, enquanto os animais domésticos, o gato maltês, negro como pez, o peru pernas de bambu e barbicacho de borracho, as pintadas deslavadas, as galinhas parvinhas, o coelho sem barrete vermelho, o cão minhoto, raboto, se apertaram à volta em grande algazarra e basbaqueira. Acenderam-se os mastins, valendo-lhe a ela fugir às 7 partidas, quando não, ficavam os filhinhos sem pai e mãe. O desastre não era da véspera, e todavia a raposa, triste e receosa, ainda não arriscara pé fora de casa. E já o jejum lhe pesava, mais aos cachorros, que lhe puxavam as tetas escorridas, desatinados a grunhir.
Temos fome!
Rolada em bola, ela virava-se para a outra banda, vagamente a cismar, vagamente a lembrar o pobre esposo, filado pelo engenho infernal. Os raposinhos, porém, choravam, regougavam, berravam por todos os folos. E ela ergueu-se do ninho a espreitar o céu. Alongou a focinheira para a claraboia, fairou e volveu à cama transida e confrangida, arrepiada e desconsolada.
Ui, está a molinar!
Os filhos, porém, caíram sobre ela a trombada e a dentada, garindo e refilando. E para os sossegar, segunda vez foi à janela ver o tempo. Viu um grande arco-íris lançado como ponte de monte para monte e nuvens brancas, preguiçosas, muito belas, passando por debaixo como caravelas. Mas não tardou a recolher-se, dizendo:
Está a relampejar!
Os raposinhos rabiosos romperam então em tal motim que Pudengo, o caçador, daria conta se por ali lhes acontecesse passar. Porque era um perigo, a mãe voltou à janelinha a mirar, mas gemente, rabo pendente, novamente se desculpou.
Está a ventejar!
Que molinasse, que relampejasse, que ventejasse, que caíssem chuviscos ou coriscos, os raposetes tinham fome e, diante do seu apetite, não havia lei. E depois de muito protestar, ladrar, barafustar, os mais tunantes largaram pela galeria fora, decididos ao que desse e viesse. A mãe, de um salto, filou-os pelo cachaço, deu-lhes 2 estaladas e, deixando-os a chorar, foi-se até à boca do covil em exploração. As suas orelhas altas e finas, de forma a acolher os ruídos mais leves e distantes, por farto tempo se conservaram arrebitadas e quietinhas. E como mais não percebesse que os rumores próprios dos bosques, o ramalhar das folhas, 2 ramos secos, tac-tac um no outro, uma pinha pumba em terra, voltou ao quarto a dizer aos filhos que estivessem muito caladinhos, quando não vinha o Papão, Papão era o homem ou o rafeiro, e comia os meninos. E depois de lhes prometer um bonito ratinho, rão ou coelho para brincar, se tivessem juízo, despediu como uma seta e pôs-se ao largo. Chegada a um altinho de onde se abarcava vasto horizonte, passeou a vista em redondo. Era no mês de maio, um mês de maio atrasado, que ainda não tivera tempo de vestir à serra o seu manto de várias cores. Lá estava o Arco da Velha, de monte para monte, e o sol da outra banda, a vir e a fugir, como se tivesse medo de atravessar a ponte. Um ventinho rinchador punha a dançar a grimpa dos pinheiros e arrepiava a erva dura que medra para coelhos e animais bravos nas corcovas dos morros. Não se descobria viva-alma. A salta-pocinhas jogou uma pata, ergueu a outra e, como andasse morta de fome, pôs-se a caçar com toda a gana. Passo a passo foi espiando ursos e toujinhos, deitando o rabo do olho às gretas dos penedos, confito em perdiz no choco ou lá parou a dormir o sono dos justos. Andando, andando em tal empenho, ouviu cantar um grilo.
Olá!
Disse consigo.
Cedo madrugou o freguês. É o primeiro que ouço cantar.
E guiada pelo som da cantiguinha,
cri cri cri, cri cri cri,
foi-se aproximando. Veio uma onda de sombra e ele calou-se. Voltou uma onda de sol, tornou o cantarino a entoar.
Cri cri cri, cri cri cri.
Pé ante pé, santo Deus, onde estarás tu? Breve lobrigou o músico a bater as asas, numa touceira de ervas à porta do buraquinho. E saltar sobre ele e engoli-lo, feito em pílula, foi obra de um segundo. Ainda a reles iguaria lhe não tinha chegado ao fundo do estômago, desatou a repelar-se.
Ai, que miserável eu sou! Tenho os filhos tolos com fome e papai o rico grilinho. Oh, não haver uma chumbada que me vire!
Raciocinando, no entanto, que fraco manjar era aquele inseto para três marmanjões como os seus filhos, abrandaram-lhe os escrúpulos e continuou a caçar. Por ali fora, busca aqui, busca acolá, descobriu um láparo agachado entre penedos. Arrampou o olho, estudou a talisga, bem de uma banda, bem de outra, mas como era muito estreita, não havia forma de catrafilar o dorminhoco. E pôs-se a meditar na estúpida sorte.
Se meto a unha por um lado, o ladrãozinho safa-se pelo outro. Abafá-lo com um salto, impossível. Vamos pelas boas.
Recuando uns passos, desatou a raposa a cantarolar para depois vir por ali abaixo com solfejos doces, pianinhos, como São Francisco aos passarinhos.
Eu vos juro, pai dos bichos, não fazer mal a ninguém. Laparoto desgarrado, levo para casa da mãe.
À boca mesmo da talada, retrauteou o hino.
Laparoto desgarrado, levo para casa da mãe.
E suspendendo-se de bocarra aberta, como quem acaba de avistar um grande amigo, avançou para o coelho, que esbugalhava muitos olhos na cama.
O menino por aqui! Viva! Vive lá um senhor de tanta bizarria! Ah, abençoados olhos o vejam! Estava a dormir a sua soneca!
O caçapo nem pestanejou, nem disse bus. E logo o comadre, mestre em tretas e mãe das petas, tornou.
E olha, é mudinho. Ora, o pobrezinho que é mudinho. Oh, mal empregado. Eu sei de uma erva que cura a mudez. É só esfregar a língua com ela. Não sou mudo, não, senhora.
Respondeu o laparoto todo lépido.
Minha mãe é que me mandou estar calado, senão que vinham lá as feras e comiam-me. Sabe vosso mecê?
Fico sabendo, meu pequenino. E folgo, folgo muito. Era uma pena que com tanta formosura fosses mudinho. Muito lindo tu és. Ah, então a saltitar deves ser uma perfeição.
Anda cá para fora que te quero ver bem.
Não, que minha mãe disse que me acautelasse da senhora raposa.
Ora, que mal faço eu? Tua mãe é muito desconfiada. Olha, apostou um dia comigo que as galinhas fugiam de mim. Apostou e perdeu. Fomos à eira onde as galinhas andavam a rapar. Falei com a pedrez, ri-me com a barbuda, dei um abraço ao galo, de quem sou amiga de colégio, e não houve uma só asa que batesse para largar. Desde esse dia, tornou-me tal embirração que não me pode ver. Que te cautelasses de mim? Oh, ora.
Disse-me que vosso mecê era muito má, que comia os coelhinhos e as lebres.
Oh, que calúnia, santo Deus, que calúnia. Comer eu os animais meus primos. Ah, há pronúncio.
Não, menino, eu já nem grilo posso provar. Pôs-me o médico de dieta. O que como é erva. A ervazinha das fontes, lá isso come e nunca me farto.
Também eu.
Ai, é de muito sustento e dá formosura.
Olha, agora eu ia para o prado aqui perto, onde o trevo e a serradela estão tão mimosos que só por especial graça de Deus. Se queres, ensino-te.
Naná, que vosso mecê faz-me alguma das suas.
Oh, filho, varre-me tão negras ideias do entendimento. Não faço mal a uma mosca. Tomara eu que me deixassem.
Juro lá.
Juro, pelo criador dos melros.
O coelhinho pulou ágil fora da toca. E logo as palmas aveludadas da raposa lhe saltaram em cima e o amarfanharam. E em menos de uma ave-maria, passou-o ao bucho. E a lamber a beiça e a suspirar por mais, quando lhe vieram remorsos de não ter levado o pobre pateta aos raposinhos que estavam negros de fome. E castigou-se segunda vez com mil pragas e maldições.
Desnaturada, desnaturada, três vezes desnaturada que eu sou. Encho o paiol e deixo morrer os miúdos à míngua. Anda, raposa lambisqueira, anda, que Deus te ajudará.
Levada naquela aldravice, voltou a bater monte. Correu, vagueou, sondou matagais e penhascais, mas lá de topar o tanso de outro coelho ou grilinho musiquinho, não houve modo. Sobre a tarde ouviu os chocalhos de um rebanho e a socapa foi-se abeirando. Apascentava o certo pastor de surrão a tiracolo, grossa cacheira de nós, e um sabujo em que, pelo porte desempenado e a coleira de pregos ao pescoço, reconheceu o temível mondego do Joaquim de Bernarda. Por detrás de um penedinho, a raposa seguiu os passos do rebanho, olhos arregalados para o lombo dos cordeiros, que cabriolando e roendo os rebentos dos sargaços, iam balindo o inocente mé, mé. O cão, porém, tirava-lhe a esperança de poder saltar ao cachaço de um deles e filá-lo. Mas continuou por vício e também por escrúpulo de zelo. E neste manejo, que ora a cercava, ora a distanciava do rebanho, aconteceu-lhe ser vista por uma ovelha, que se pôs a berrar e a fazer-lhe figas, o que levou o mondego a ter cheiro da sua presença. De facto, o canzarrão rompeu a correr, ora em redondo, ora em linha reta, ventas no chão, soltando o seu latido de guerra, e a raposa achou prudente retirar-se. Entardecia. O sol tombava por trás dos cabeços, e era como rosa amarela a desfolhar-se depois de uma batalha de flores. Num outeirinho, a comadre repousou. E sentada sobre o traseiro, língua de fora a arfar, por muito tempo esteve deitando contas à vida. Ao longe, as moitas e os casais já se não distinguiam na terra baça. Embaixo, à distância de 3 ou 4 pedradas de pastor, o fumo das cozinhas trepava direito ao céu, depois derramava-se, parecendo um pinheiro manso gigantesco plantado no meio das casas a dar sombra ao povo todo. Era lá o pátio rico onde ficara preso pelo engenho infernal o querido companheiro. E a ideia de que, em semelhante hora, enquanto os filhos se consumiam de fome, preparavam-se as galinhas para recolher papo farto com os galarosos, as felizardas, sentiu grande ferocidade. O papagaio cacarejava:
"Oh, Rosa, dá cá o pé, dá cá o pé!"
Acabrunhada e desesperada, arguta e resoluta, concebeu então um plano temerário. A correr com quanta ligeireza tinha, afoita e direita, como cão que acode de longe ao assobio do dono, meteu para a aldeia. Passou por uns carros a chiar, bois galhudos, tilintantes, lavradores à banda, ei lá, morisco! Levantavam dos campos ranchos de mondadeiras em acesa cantoria. Ai-ó! Mas pequenina, e à velocidade que levava, jornaleiros, caminhantes, o padre cura a ler o breviário, o remendão à porta a bater a sola, uma velha a dobrar a meada, como era esguia e fugidia, não a viram, nem sentiram. Chegou ao pátio em que o esposo deixara o cadáver. Lá andava a criação toda, pesada, anafada, a dar a última bicada para recolher. E entre o peru, pernas de bambu, ruim de carregar, e uma fraca, que estava sempre ele maus fígados, mata, mata, filou esta pelo pescoço e ala! Avante! Saltou o minhoto, beu, beu! Pararam os carros, romperam a gritar os caminhantes, o cura, os cavadores e mondadores. Ergueu-se a velhota da dubadoira, responsável ao mafarrico. O sapateiro largou as formas e ela, sem torcer rumo, sem largar a presa, veloz como raio, corria sempre a bom correr. Acabamos de ouvir o primeiro episódio da segunda parte do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.